Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2017. Está chegando o carnaval aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde aos nossos companheiros do Rio, a todo mundo que nos assiste e nos ouve nesta tarde quente, mais uma.
Então vamos ao Rio de Janeiro. Primeiro com você, Marcelo Madureira. Tudo bem, Madureira?
Tudo bem, Patrick? Tudo bom, Vera? Tudo bom, querido Carlos Andreasa? Tudo bem, queridos telespectadores da TV Jovem Pan?
Salve, Andreasa!
Salve, salve, pessoal. Estou aqui da gloriosa Livraria da Travessa, que cede o espaço para eu fazer o programa hoje. Agradeço a Travessa e vamos com tudo.
Vamos com tudo, então. Aos temas de hoje, desta quinta-feira... Cerco ao PMDB, nova fase da Lava Jato mira lobistas ligados ao partido de Michel Temer e investiga pagamento de 40 milhões de dólares em propina. Falando no PMDB, o deputado federal Osmar Serralho é o novo ministro da Justiça. O PMDBista aceitou o convite de Michel Temer para ocupar o cargo deixado por Alexandre de Moraes, que foi para o STF. Tucano José Serra pede demissão do Ministério das Relações Exteriores, alegando problemas de saúde. E o PSDB já discute a sucessão lá no Itamaraty. Libera ou não libera o voto? Líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, trocam farpas sobre fechamento de questão na votação da reforma da Previdência. E nem chegou o carnaval e o Congresso já está... vazio. Mas para o presidente da CCJ no Senado, o senador Edson Lobão, o legislativo brasileiro é o que mais trabalha. Assunto sério aqui no 3 em 1. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil é o país da América Latina com mais pessoas depressivas. A gente vai falar desse estudo. Aliás, sobre esse problema que atinge os brasileiros, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte... Você já ficou deprimido com a situação que o país está atravessando? Participe aqui da nossa enquete de hoje, da nossa pergunta, mandando o seu WhatsApp, mensagem de voz, pelo número 11, você que fala fora de São Paulo, 93170620. 93170620. Nós estamos em AM e FM nos aplicativos para smartphones e tablets, com imagem também, pelo YouTube e também pelo Facebook. Rapidamente, faça lá sua inscrição no nosso canal no YouTube, jp.com.br/3em1. Gente, vamos então aos temas. O primeiro tema desta quinta-feira, na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou a 38ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Blackout. A Polícia Federal investiga o pagamento de 40 milhões de dólares em propina a políticos e diretores da Petrobras. Foram expedidos mandados de prisão aos operadores financeiros ligados ao PMDB, Jorge e Bruno Luz, que são pai e filho. Eles são acusados de usar contas de empresas offshore na Suíça e nas Bahamas para distribuir propina. Ambos estão nos Estados Unidos e foram incluídos na lista, de procurados da Interpol. Vera Magalhães, PMDB novamente envolvido aí, mais uma operação da Lava Jato. Como é que você viu isso?
Acho que agora a gente entende um pouco o clima de animosidade, de nervosismo que estava no PMDB, né? Eles já deviam ter informação de que estava para estourar essa nova fase da Lava Jato. Esses dois lobistas, pai e filho, foram citados nos depoimentos tanto do Nestor Cerveró quanto do Fernando Baiano, que, por sua vez, é um outro lobista. Eles operavam muito na Petrobras, eram eles os encarregados de distribuir a propina que corria ali na diretoria internacional, que era uma espécie de feudo PMDBista. Então, eles vão implicar tanto deputados quanto senadores do PMDB. E vocês Isso. vejam que a Lava Jato não dá muito ponto sem nó, né? Quando os políticos tentam emparedar a investigação por um lado, eles saem por outro. Eles estavam tentando conter no Senado as investigações decorrentes da delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Com isso, achavam que os senadores do PMDB sairiam mais ou menos ilesos. Porque se as declarações do Sérgio Machado caíssem no vazio, não fossem comprovadas, tinha pouca coisa contra eles. Eles prendendo esses dois, ainda não estão presos, eles estão na difusão vermelha da Interpol. Mas se eles forem presos, eles vão ser automaticamente impelidos a fazer delação Nossa. Premiada também. E a primeira coisa que o procurador falou ao dar entrevista é: eles podem implicar senadores do PMDB. Então foi muito dirigido o recado ali. Então a Lava Jato está se articulando para reagir a qualquer tentativa de contenção política. Isso está muito evidente para mim. Você não acha não, Andreasa?
Eu acho, Vera, tenho pouquíssimo a acrescentar a essa sua aula a respeito da operação de hoje. Apenas frisar que eu gosto muito da ação, não gosto tanto do recado. Eu acho que a Lava Jato, a Polícia Federal, os procuradores dão o melhor recado quando agem como agiram hoje com essa ação, com essa diligência na rua. Não gosto tanto dessa falação, mas foi uma belíssima manhã. Né? E é muito engraçado ter uma nova cultura no Brasil, né? A gente acorda e as redes sociais, todo mundo tá, Polícia Federal na rua, não sei o quê, já tem uma...
É isso. É uma espécie de despertador do Brasil novo.
Seis e meia da manhã é a hora, 6:30 da manhã.
E a 38ª, né? Imagina quantas operações, né? Vai, Madureira, vai você.
Não, o camarada nunca sabe se é o personal trainer ou a Polícia Federal, né? Que bate na casa dele às 6:30 da manhã. O cara vai abrir, né? Tá de roupa de ginástica, quando vê, são os caras, são os homens, né? O pessoal da PF, e aí não tem como escapar. Eu acho que é isso aí que a Vera falou. E é uma pena, né, que o pessoal teve prisões, né? O pessoal vai ter um pessoal que vai passar o carnaval guardado. Não vai poder brincar, né? Vai ter que sair naquele bloco, né? O que eu vou dizer em casa? Lembra antigamente que tinha, né? O homem que vai comprar leite. É. E só volta quarta-feira. Bom, vamos em frente.
O juiz Sérgio Moro mandou bloquear, né? 50 milhões de reais nas contas dos dois. E como eu disse aqui no início, eles estão fora, né? Estão nos Estados Unidos.
Eles são acusados de ter intermediado propinas que chegam a 40 milhões de dólares para PMDBistas aí ao longo dos anos de serviços prestados. A melhor explicação para mim foi dada pelo senador Renan Calheiros, que ele falou que conhece os dois, mas não vê há mais de 25 anos.
Naturalmente, né, pessoal, para fazer esse tipo de operação, não precisa realmente encontrar. Ele provavelmente não mentiu. Ele não via mesmo os caras de 25 anos. É o mundo moderno, né? As transações.
É o telefone.
Um outro assunto de destaque hoje, com certeza, depois de tanta especulação que a gente falou aqui nas últimas semanas e conversas internas, o presidente Michel Temer escolheu o deputado federal Osmar Serralho, do PMDB, para ser o novo ministro da Justiça. Ele vai ocupar o cargo deixado por Alexandre de Moraes, agora ministro do STF. Serralho está no quinto mandato como deputado federal e foi relator da CPMI dos Correios entre 2005 e 2006. Ele teve muito destaque nessa época. O PMDBista, aliás, é um grande aliado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu vou começar com você, Carlos Andreasa. Com dificuldade de encontrar um nome de peso, né, que aceitasse essa tarefa, o presidente Temer acabou optando por agradar muito mais a base parlamentar com essa indicação. Você vê assim também?
Vejo. Acho que é um ministro fraco. O próprio processo de escolha, né, a quantidade de nomes ventilados, o dele nunca foi o principal, nunca esteve entre os mais importantes, né? Tentou-se muitos nomes, imagino que Temer deve ter tentado outros ainda que não se tornaram públicos, né? Então, você tem um ministério muito importante assumido por um ministro fraco, o último da lista. Isso é um recado ruim para a força desse ministério. Por outro lado, talvez seja bom ter um ministro da Justiça depois de muito tempo, né? Se você pegar as sequências de ministro da Justiça, um ministro discreto. O Serralho tem um perfil discreto, contido. Você pegar os ministros da Dilma, Tarso Genro, José Eduardo Cardoso, aquele Eugênio Aragão, péssimo. Aí você pega o Temer, o nosso agora ministro supremo, Alexandre de Moraes, muitos falastrões, muito politizado, muito ideologizado. Talvez o Serralho, que não me anima em nada, mas talvez buscando uma coisa boa, talvez seja um perfil discreto para o ministério. Na pior das hipóteses, não vai causar tantos problemas assim.
E você, Vera?
Olha, o deputado Osmar Serralho, ele tem uma característica que vai se confirmando ao longo do tempo, né? Quando ele foi escolhido para ser relator na CPI dos Correios, que foi a que levou aos indiciamentos todos no Mensalão, ele foi escolhido pelo PT. Era considerado um PMDBista simpático ao PT. E aí teve o aval do PT na época, chancelado pelo então governador Roberto Requião, aliado dos petistas, aliado do Lula na época. Só que ele é daqueles que, quando ligam um holofote na cara dele, ele perde um pouco as estribeiras e tudo que ele tinha combinado com os russos, ele deixa para lá e faz
meio
o que a opinião
Fux,
pública,
né,
quer.
Cara?
Ele é meio assim, ele é assim, ele não tem jeito. Tinha um senador que era muito assim, já falecido, que era o senador Jefferson Pérez. Ele chegou ao Senado como uma pessoa bem discreta e ganhou alguma luz como relator da cassação do ACM. Aí ele virou uma estrela no Senado. E aí ele não podia ver um holofote que ele estava sempre na onda dominante. O deputado Osmar Serralho é assim também, fez depois um relatório duríssimo contra os petistas na CPI dos Correios. Depois ele foi alçado à presidência da CCJ, ano retrasado, pouco tempo atrás. Por quem? Pelo Eduardo Cunha. Aí era visto como um aliado do Eduardo Cunha, ia chegar lá na CCJ, ele ia matar no peito e livrar o Eduardo Cunha. Começou a gritaria, ele não quis nem saber, rifou o Eduardo Cunha na bacia das almas. Então, com esse perfil, se ele repetir esse perfil no Ministério da Justiça, é de se esperar que qualquer um que bata lá na porta dele para ele fazer algum colchavo na Lava Jato vai se dar mal, porque ele não resiste a um editorial de jornal que ele já treme na base.
Ô Madureira, e você? Como é que você viu a indicação? Só lembrando que o PMDBista não é um jurista renomado como durante muito tempo, pelo menos nessa procura do Michel Temer, não deu certo com o Carlos Veloso, com outros nomes, enfim, acabou.
Eu acho que eu entendo essa demora toda agora, porque é difícil você encontrar um parlamentar para ocupar o Ministério da Justiça que não tenha folha corrida, né? Que tenha currículo. Ao menos, até onde eu sei, quero deixar isso bem claro, o deputado Osmar Serralho não tem folha corrida, ainda tem um currículo. É o que no Brasil já significa muita coisa, né? E como observou muito bem a Vera, ele realmente é um homem que tem sempre um olho ligado na opinião pública, sabe o terreno de Pisa, quer dizer... Não é um desses caras, esses zumbis natimortos, sei lá, esses mortos-vivos que estão vagando por Brasília, tentando comer um cérebro para poder sobreviver às delações do Lava Jato. Agora, vamos ver realmente que os desafios são tremendos, a questão da segurança no Brasil é muito grave, né? A questão dos presídios, a questão própria da segurança pública, do cidadão. Vamos ver como é que se desempenha. Eu faço votos que ele saia bem e, pelo menos, o governo Temer tem aí um que provavelmente, não deve estar na lista do Odebrecht ou que tais.
Olha, tem ouvintes nos perguntando aqui se é verdade que o Osmar Serralho votou contra o projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Não, ele apoiou as 10 medidas, tem até postagens dele aqui no Facebook, ele participou da entrega das 10 medidas, tá lá com, ele tem uma foto com um lacinho com as 10 medidas e os abaixo-assinados sendo entregues. Mas o que acontece, que deve estar dando esse ruído, é que naquelas emendas ele votou a favor de uma que incluía juízes no crime de responsabilidade. E foi uma das medidas vistas à época como uma tentativa de cercear e de intimidar a Lava Jato. Ele votou a favor dessa medida, mas ela não prosperou, ela não chegou a ser incluída na versão final. Então é isso que deve estar dando ruído, tá? Só esclarecendo um ouvinte que nos perguntou, o Marcelo.
Você acha que a escolha do Serralho acalma um pouquinho a base aliada, o PMDB?
Não acalma.
Não muda nada.
Inclusive já está causando uma certa turbulência, porque o vice-presidente da Câmara, chamado Fábio Ramalho, vulgo Fabinho Liderança, anunciou que rompeu com o governo, porque ele tem uma rixa pessoal com o Serralho. Os dois disputaram a vice-presidência da Câmara. Esse Fabinho venceu, o Serralho perdeu. E aí agora ele está se dizendo afrontado pelo Temer.
Pessoal,
diga.
Olha só. A Vera citou a CPI dos Correios, né? CPMI dos Correios, e fez referência ao relatório daquela CPMI. Foi bom que eu me lembrei agora de ter lido esse relatório. E é preciso dizer, ele fez um bom trabalho. É um relatório duro, bem fundamentado, que serviu de base. Daquele relatório, houve desdobramentos. É um bom exemplo de quando uma CPI funciona bem, bem lembrado.
Mas sabe, curiosamente, quem que ajudou muito o Serralho a redigir aquele relatório, passava as noites com ele ali na Batcaverna, foi quem deu para ele o caminho das pedras do tal do caso da VisaNet, que foi a ligação de dinheiro público? Eduardo Paes.
É verdade, eu ia falar sobre isso. Eduardo Paes na sua encarnação PSDB.
Ainda no
verdade.
PSDB.
Fez um bom trabalho também.
Eduardo
Paes... Mas depois que aconteceu com o Eduardo Paes? Tomou uma paulada na cabeça, mudou de ideia, o que aconteceu?
Né, ele... Pediu desculpa para o Lula, pediu desculpa para a dona Marisa, pediu desculpa para Geraldo depois daquilo.
Agora, o Andreas, eu lembro que ao assumir a presidência da República, o presidente Temer pretendia montar uma equipe de notáveis. A gente vai falar daqui a pouco a saída do Serra também, agora vem o Serralho. Cadê esse ministério de notáveis?
Mas aí, vamos voltar, Patrick, aquela discussão aqui. Você não encontra notável num ambiente restrito, né? Quer dizer, você assume um governo com uma série de conchavos e de acordos e de sócios, e é uma matéria-prima de baixíssima qualidade. Repito aqui o que eu tenho dito diariamente, é a mesma matéria-prima, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mesma matéria-prima do governo Dilma, são governos sócios. Então, não há muitos notáveis nesse ambiente possível, entendeu? Para ter notável, você tem que renascer. Verdade é essa.
Na equipe econômica tem, né? Eu acho que é a única área. Não só o Meirelles, o Ilan Goldfund também é um cara respeitado na área dele.
Aliás, o Meirelles é aquele questionável nessa equipe econômica, né? É. A quem está por trás, o Ilan, inclusive, tem bons nomes. O Meirelles, eu acho que vive de uma estrela, literalmente, passada, que nem brilhou tanto assim.
É.
Legal, gente, vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial, só refazendo aqui, né, trazendo a informação, a gente já deu ontem, né, você tem mais agora o ouvinte, o internauta aqui da Jovem Pan do 3 em 1, tem mais um canal para interagir conosco.
Peraí, deixa eu só te interromper um minutinho. Andreasa, esclarece aí para os ouvintes que você não está fazendo 3 em 1 do Boteco, porque só se fala nisso no chat aqui. Tem umas garrafas aí atrás de você, é isso?
Pessoal, eu estou na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. Um lugar sério.
Delícia,
uma
né?
grande quantidade incrível de livros. Lá no fundo, o que tem é o segundo andar, o mezanino, a área onde ficam os CDs, os discos. Então pode parecer ao longe, até parece mesmo que eu estou vendo. É bonito um bar, mas não, minha gente. Aqui é lei seca.
Aliás, tem uma cafeteria aí no fundo, deliciosa também.
Tem, é isso aí.
Então, só o agora o 3...
O Andreas é o homem da cultura.
Tá puro ele.
Tô puro.
Deixa eu passar um recado aqui antes da gente fazer nossa primeira parada. Você tem agora, ouvinte, você tem mais um canal para interagir conosco. E a pergunta que está lá no nosso aplicativo, no Opinapan, é a seguinte. O programa 3 em 1 quer saber. Você é a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento? Sim ou não? O resultado a gente revela na semana que vem.
Sim!
Sim, reforçando isso. Você ainda tem... você que não tem o Opinapan, é muito fácil. Você entra lá na loja do aplicativo do seu celular, baixa o Opinapan, que é muito fácil. Aí você faz um download e responde um questionário muito rápido. E aí você passa a opinar aqui no nosso Opinapan ao longo de todos os programas aqui da Jovem Pan. E o 3 em 1 também agora fazendo parte do Opinapan. Mais um canal para interagir aqui com o 3 em 1. Reginaldo, vamos então ao rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do 3 em 1 desta quinta-feira.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito. Deixa eu mudar meu penteado aqui. Vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista. O nosso Anderson Costa, lá da redação do estúdio da Jovem Pan, lá na redação, com tablet na mão, com o aplicativo Waze. Anderson, como é que está o trânsito em São Paulo?
Já ruim, já, viu, Patrick? Nós temos agora já congestionamento em algumas vias da cidade. Nós observamos aqui pelo aplicativo Waze que há problemas na 9 de julho, agora nos dois sentidos. A partir ali da região da José Maria Lisboa, o trânsito já começa a ficar carregado e aí o motorista enfrenta dificuldades no sentido da Zona Sul da cidade. No caminho oposto, quem vai rumo ao centro, trânsito também congestionado nesta tarde aí de quinta-feira. Quem está aqui na Avenida Brasil, nós observamos o trânsito mais difícil para quem vai rumo à região do Parque de Ibirapuera. Quem vai no caminho oposto também não tem vida fácil, mas o trânsito segue ruim. Nós temos também agora aqui informações da Brigadeiro Luiz Antônio. A Brigadeiro Luiz Antônio com o trânsito até que fluindo de forma positiva para quem vai rumo à região da Avenida Paulista, carregado, mas fluindo. O motorista não chega a ficar parado. E para quem está agora no corredor norte-sul, há problemas aqui no sentido do aeroporto, desde a região do Vale do Anhangabaú.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
De volta com o 3 em 1 desta quinta-feira, vamos a mais um tema do dia. Uma notícia, né, que surpreendeu a todos no início da noite de ontem, mas a gente vai repercutir, claro, hoje. Foi a saída, né? José Serra, do PMDB, renunciou ao cargo de ministro das Relações Exteriores por motivos de saúde. O tucano foi submetido a uma cirurgia na coluna em dezembro do ano passado e desde então vinha sofrendo com fortes dores nas costas. Ele chegou até a tomar injeções analgésicas antes de embarcar para compromissos internacionais recentes. Agora, o PSDB já discute a sucessão no Itamaraty. Serra deve renunciar ao cargo, deve reassumir aqui o cargo de senador. Ô Vera, surpreendeu a saída de Serra? Já vi esse movimento, essa possibilidade? Ou você foi pega de surpresa?
Fui
você
pega
que
de surpresa, Patrick. Ninguém esperava. Se sabia que a cirurgia dele não tinha sido tão bem sucedida quanto ele esperava, porque ele continuava se queixando reiteradamente de dores nas costas, mas não que ela seria incapacitante, que foi a palavra que ele usou para descrever para o Temer por que ele estava deixando o cargo. Ele teria viagens longas aí pela frente, como chanceler, iria para o Vietnã e para a China, viagens de avião de muitas horas. E viagem de avião é uma das principais contraindicações nesse quadro que ele tem. Ele tinha um problema de hérnia de disco que podia acabar comprometendo a medula. Então, ele fez uma cirurgia, só que a recuperação está sendo muito pior do que ele esperava. Tem médicos que recomendam uma volta de intervenção cirúrgica, inclusive, mas ele optou por um tratamento. Vai fazer um tratamento que é longo, de 4 meses. Os médicos queriam que ele continuasse em São Paulo, mas ele quis reassumir o Senado. Com isso, o Zé Aníbal, que é o suplente dele, perde o cargo, volta para o Instituto Teotônio Vilela. Agora, a sucessão deve ficar para um tucano. Os dois senadores tucanos paulistas são os nomes que a gente mais ouve, tanto Aloysio Nunes quanto o próprio Zé Aníbal. Mas o Aloysio Nunes está negando que vai deixar a liderança para assumir. Então, por hora, não tenho muito mais informação que isso, não.
Ô, Andreas, aí você, você acha que de alguma maneira o fato dele ter sido citado na Odebrecht também pesou nessa decisão? Ou você acredita de fato mesmo e essa questão é de saúde mesmo, hein?
Segundo eu apurei, né, de vez em quando também faço apurações, não é só a Vera Magalhães, é realmente um problema de saúde grave, tá? E eu realmente não vejo, é sabido, né, que ele está citado em delações, eu não vejo como sair do Ministério, onde ele tem foro privilegiado, para o Senado, onde ele tem foro privilegiado, influenciaria de alguma forma na Lava Jato. Acho que não. Acho que não há nada que o José Serra possa fazer no Senado ou no Ministério contra a Lava Jato. O que eu lamento é que ele vinha fazendo sim, e aí talvez houvesse um ministério de destaque, o Serra vinha fazendo uma boa gestão à frente do Itamaraty. Eu conversei hoje com alguns amigos diplomatas graduados no Itamaraty, que consideravam inclusive que ele, que inicialmente seria mal visto por não ser um diplomata, por não fazer parte da carreira, não ter feito Rio Branco, etc. e tal, isso poderia ser mal visto, mas na prática a presença do Serra fortaleceu o Itamaraty, porque por ele ser um político muito importante, deu uma visibilidade ao Itamaraty. Não sei se os senadores Aloísio e Tasso Gereissati têm condições de dar essa visibilidade. Eu preferiria, e não tenho nenhum nome para sugerir, mas eu preferiria que, voltando aos costumes, à tradição, o próximo chanceler fosse um diplomata, alguém de carreira.
Ô Madureira, e você, aliás, diplomatas também que foram citados, enfim, se especula também no Rubens Barbosa, que já foi embaixador dos Estados Unidos, trabalha aqui na Fiesp também como consultor internacional, e acho que até o Sérgio Amaral também vem sendo cotado. Como é que você vê essa possibilidade aí, Madureira?
Olha, eu vejo o seguinte, o Itamaraty realmente tem ótimos quadros, inclusive não só o pessoal que está na ativa, mas também entre os aposentados, pessoal muito experiente, muito gabaritado, né? Laffer, enfim, tem vários, não vou citar mais nomes para não cometer injustiça. Agora, o que me deixa realmente assim, quase estupefato é o fato realmente do José Serra, né, largar do posto, ele que é um homem que tem os predicados, é um cara competente, mas também tem um apego ao poder bem forte, né, uma característica do Serra. Então essas dores devem ser evidentemente excruciantes, deve ser uma coisa realmente séria, né, para que o Serra abandone esse posto que vinha realmente se desempenhando de uma maneira notável, né? Então eu fico até preocupado com a saúde do José Serra, né? Mas oi, fala Andreasa.
Eu esqueci de falar, e me permite essa parte, para dizer que a principal ação dele foi aquela de desmonte do Brasil a serviço do bolivarianismo, né? A grande grande conquista do governo Temer, através do José Serra, foi convencer os outros países integrantes do Mercosul a excluir a Venezuela. Isso é algo pelo que o Serra precisa receber o nosso agradecimento.
Ele também estaria num quadro aí de uma espécie de depressão, tanto com esse estado de saúde, é um homem muito vaidoso,
muito
todo mundo sabe.
Também,
e ele também achava que estava num cargo aquém das suas possibilidades. O sonho dele, ele não escondia quando virou governo, era ir para a equipe econômica e dali se viabilizar candidato a presidente. Mas o Temer optou pelo Meirelles e aí fez uma equipe toda afinada com essa linha do Meirelles. O Fernando Henrique deve ser ouvido também na sucessão do Itamaraty. Eu acho esses nomes todos bons, mas todos eles foram nomes de proa no governo do próprio Fernando Henrique, que já faz muitos e muitos anos, né? Eu acho que eu apostaria em alguém mais jovem. Eu também concordo com o Andreasa que seria bom que fosse alguém de carreira que conhece ali tanto as transações comerciais quanto os acordos políticos que o Brasil tem de fazer, os desafios, os principais desafios de política externa e tal. Mas eu acho que poderia ser alguém dos quadros mais jovens ali do Itamaraty.
Ô Vera,
diga.
Você lembra que...
Oi.
Vocês lembram que quando o Serra foi convidado, aquilo que o seduziu foi agregar ao Itamaraty, as suas funções de chanceler, algo de política econômica internacional, né? De negócios,
comércio,
de exportações, comércio internacional. Uhum. E isso foi tirado
Posso
dele.
Falar?
Foi habilmente tirado dele pela equipe do Meirelles.
Diga, Madureira.
Tá nos ouvindo aí, Madureira?
Não. Agora voltou. Não, seria realmente alguém da carreira, porque por continuar esse processo que o Serra começou de recuperação do Itamaraty. Porque ao longo desses 13 anos de lulopetismo, dilmismo, impetismo, seja lá o que for, houve um trabalho de desconstrução do Itamaraty. Então, o Itamaraty tem uma tradição desde a época do Rio Branco, do Barão do Rio Branco. Sempre se destacou o Brasil nas relações exteriores, na preparação dos quadros, da política. E houve um processo de degradação, né, do Itamaraty. Eu acho que realmente você buscar dentro do corpo diplomático seria bastante conveniente para continuar esse processo de recuperação do Itamaraty, da sua relevância, da sua importância. Gostaria de frisar isso.
Diga.
Vai lá.
Eu tenho uma sugestão, me ocorreu agora. A Vera falou, eu falei sobre quadros do Itamaraty, a Vera falou em quadros jovens. Eu tenho uma sugestão de um jovem diplomata para o Michel Temer, meu amigo Marcelo Calero.
Andreasa, sempre polêmico, Andreasa.
Bom nome.
Bom polêmico.
Legal,
aí,
gente.
Os artistas iam invadir o Itamaraty. Os artistas iam invadir o Itamaraty.
A Sônia Braga ia invadir a embaixada lá em Nova York.
Não, eu queria ficar morando na Piazza Navona sem parar, sem pagar aluguel, morando lá na Piazza Navona, nas embaixadas brasileiras, que são ótimas, assim.
Nada mal.
Artista gosta de mordomia.
Gente, vamos a mais um tema do dia. Parece que a articulação política, né, de Michel Temer está bem desarticulada. Aliás, aliados, né, do presidente, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Moreira Franco, e o líder do governo no Congresso, o Romero Jucá, trocaram farpas publicamente hoje em entrevista ao jornal Valor. Moreira Franco criticou Jucá e disse que o PMDB não deve fechar questão sobre a reforma da Previdência, pois contraria as tradições do partido. Jucá rebateu, afirmando que o PMDB não tomou nenhuma posição a respeito de liberar o voto. Depois disso, houve uma sucessão de notas dos dois lados. Moreira chegou a dizer que o PMDB não tem tradição leninista e ao criticar o fechamento dessa questão. O que foi essa briga, o Vera Magalhães?
Sabe aquele ditado da nossa avó que em casa que falta pão todo mundo berra e ninguém tem razão?
É o
PMDB
caso.
Tá meio assim. Tá todo mundo ali, né, na janela esperando a Lava Jato passar e tá todo mundo meio desesperado, meio à beira de um ataque de nervos. Eu vejo a coisa desse jeito. Entre esses dois, tem o fato de que eles nunca se bicaram muito. São de grupos diferentes de influência em torno do Michel Temer. O Moreira Franco vem da ala da Câmara e o Jucá vem daqueles caciques do Senado e tal. E tem um pano de fundo aí que é mercantil em um sentido da palavra, que é o seguinte: o Moreira Franco dava dinheiro para diretórios estaduais do PMDB que estão meio na pindaíba, e o Jucá cortou essa linha de financiamento. E aí o pessoal foi bater na porta do Moreira e reclamar. Enfim, tem uma questão paroquial qualquer lá do PMDB que também, além do terror da Lava Jato, está deixando os dois meio nervosinhos. É uma semana tensa na vida do Romero Jucá.
Ô Madureira, e aí, tem que colocar os dois de castigo?
Esse é o tipo da briga que eu fico contra os dois. Pra mim é o tipo da briga que eu quero que os dois apanhem. Entendeu? Castigo é pouco. Não é não, Andreasa?
Então, você falou em briga, eu gostaria que o PMDB encaminhasse a seguinte solução. Colocasse os dois numa arena e que eles saíssem no pau. Sai sem na porrada. Uma briga.
Ah, peraí, Andreasa. Já que é pra sair no pau, Andreasa,
MMA,
eu vou fazer uma outra sugestão, que seria muito conveniente ao senador Romero Jucá, que é um assunto que ele entende bastante. Eles podiam fazer uma suruba, os dois, e ver quem saía vencedor da tal suruba para resolver as suas diferenças. O que vocês acham?
Angorá versus Caju, é isso?
Eu acho que podia, inclusive,
A suruba do Angará contra o Caju.
Eu não sei suruba, eu não fico muito confortável com essa imagem, mas eu acho que...
Ninguém fica...
mas acho que no pau mesmo, os dois trocando golpes, soco assim, e com regras medievais, entendeu? Só acaba quando termina, se vocês me entendem.
E para terminar a semana de más notícias para o PMDB, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, também baixou uma UTI.
Ah, é verdade.
E está se submetendo a um procedimento cirúrgico aí na região do intestino, na vesícula.
Retirada da vesícula.
E o Padilha melhorou?
Também está no estaleiro.
O estado maior do Temer...
A bruxa está solta.
O pessoal está meio, sei lá, o que está acontecendo aí. Não sei se tem que estar inventando desculpa, atestado médico para não ir para trabalhar.
Está de atestado, né? Que nem na firma, né?
Por falar em trabalhar, gente, já que estamos falando aí clima
Brasília... Patrick, só uma coisa, é que esse assunto é uma pauta importante, mas eu acho muito chato. Então, eu preciso avacalhá-lo, me desculpem.
Não, é necessário avacalhá-lo, porque os caras avacalham demais.
Então vamos continuar nesse assunto. Ó, pelo menos no Congresso, enfim, nem, a folia nem começou ainda, mas lá em Brasília já está todo mundo, sessões esvaziadas. Agora à tarde o presidente... Mas olha isso aqui, André Azar, vou começar com você. O presidente da CCJ, a gente estava falando de Acaju há pouco, o senador Edson Lobão, garantiu que o Congresso brasileiro é um dos que mais trabalham no mundo. De onde ele tirou essa conclusão, André Azar?
Bom, ele não conhece os grandes parlamentos, inclusive ele não conhece a cultura parlamentarista europeia, né, onde realmente se trabalha demais, como trabalham os parlamentares na Europa e nos Estados Unidos também trabalham muito, mas é aquilo, né, depois, essa é a minha pauta aqui, todo dia eu falo sobre isso, mas com que autoridade um senador da República como Edson Lobão pode reclamar quando o Supremo legisla e ocupa os espaços do parlamento? É óbvio. É aquilo que o Madureira fala, é errado, mas é vácuo de poder. O parlamento permite, com a sua legislação em causa própria e com a sua falta de trabalho, trabalham muito pouco, que os outros poderes avancem sobre a sua matéria. Não tem jeito.
O qual Edson Lobão acaba de ter as contas na Suíça bloqueadas, tá, pessoal? Então, realmente, não discordar. É uma semana boa para o PMDB. Diga, Madureira.
Não, é que deixa eu discordar do Andreas, é que o Edson Lobão, ele não explicou, ele trabalha muito, mas ele não explicou para quem e o que ele faz, né? Ele dá muito trabalho esse negócio de arrumar um qualquer aqui, arruma outro qualquer ali, desvia uma verba para cá, bota uma grana na Suíça escondida para lá, isso dá muito trabalho, cara. Agora, legislar, né, tratar dos interesses do país, esse é outro assunto, não dá tempo, tem muita coisa para fazer. É esse que é o problema.
Ô Vera, que babado é esse aí do negócio do bloqueio? Conta aí.
Pois é, Edson Lobão acaba de ter contas em seu nome bloqueadas na Suíça, senhores. Então, a semana para o PMDB...
Não é dele, esse dinheiro não é dele.
Não é de pré-carnaval e sim de inferno astral, tá?
Agora, de qualquer forma, é um absurdo, né? Porque a gente está na semana... Hoje é uma quinta-feira, já não tem mais ninguém lá em Brasília. E a semana que vem, com certeza, também é uma semana morta, né? Enfim, acho que só retoma os trabalhos no dia... 3 de...
Quarta de cinzas, mas já retoma com tudo, com o depoimento do Marcelo Odebrecht ali no TSE.
Lá em Curitiba.
Ele depõe em Curitiba, mas para a ação que corre no TSE contra o Temer e a Dilma, né? Então, o carnaval vai ser curto para os políticos. Alguns vão passar no hospital, outros vão passar com as barbas de molho. Diga, Madureira.
Marcelo Madureira estará em Brasília amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Lá estarei na casa da minha sogra, do meu sogro, e estarei em Brasília. Lá passarei todo o carnaval de plantão, tomando conta da República.
Se você achar algum político ali, você avisa pra gente, tá bom?
Mas não tem o menor risco, Vera. Você conhece Brasília, é sem chance.
Legal, gente, acho que encerramos por aqui esse tema de hoje. Eu faço um convite para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, você jp.com.br/3em1. Faça a sua inscrição. Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com o nosso último bloco desta quinta-feira. Vai lá, Reginaldo.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Lavadora Consul CWG12, capacidade para 11,5 kg, com função roupas mais secas e lavagem econômica. Na Loja 100, só R$1.290 à vista ou em 10 de R$129 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua lavadora Consul com lavagem econômica e função roupas mais secas por apenas 10 de R$129 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Como é que está o trânsito na capital paulista, Anderson Costa?
Olha, ainda segue ruim, viu, Patrick? Nós temos agora problemas aqui na região do Cebolão, tudo porque houve um acidente ali nas proximidades da saída da rodovia Castelo Branco, e aí o Cebolão está travado, tanto de quem vem da marginal do Rio Pinheiros e acessa a marginal do Tietê, quanto para quem vem agora da região da Castelo Branco e chega a São Paulo. Em razão deste acidente, há problemas. Quem está na própria marginal do Tietê também tem dificuldades, o trânsito vai de forma muito lenta até pelo menos a região da Ponte Júlio de Mesquita Neto. Quem está neste momento na marginal do Rio Pinheiros e segue no caminho de Interlagos também enfrenta dificuldades neste momento. O trânsito começa a ficar difícil a partir da saída ali do Cebolão, e o motorista, por um bom trecho aqui, vai encontrando congestionamento pela marginal do Rio Pinheiros. E o trânsito também é difícil para quem vai no caminho oposto. Quem sai da Zona Sul e segue no sentido do Cebolão, desde a região ali da Ponte Estaiada, enfrenta problemas. Nós temos ainda informações aqui no Waze da região da Avenida Rebouças, travada principalmente para quem vai no sentido da marginal do Rio Pinheiros.
Estamos de volta com 13 e 1 desta quinta-feira. Antes da gente sair um pouquinho da política, tem troca de líderes também no Congresso,
eles resolveram fazer um saldão pré-carnaval ali. Aconteceu tudo antes deles embarcarem. O Temer trocou o André Moura, do PSC, pelo Agnaldo Ribeiro, do PP, na liderança do governo na Câmara.
Ex-ministro da Dilma.
Pois é, mais um ex-dilmista que embarca aí no golpe.
Eu tô dizendo, é o mesmo governo, minha gente. É o mesmo governo, é a mesma matéria-prima. São sócios. Não se esqueçam disso, são sócios.
Matéria-prima reciclada aí de segunda ali, né, no caso. Ele é do PP, com isso o PP fica com dois postos importantes, apesar de não ser um partido tão grande, tem a liderança na Câmara e o Ministério da Saúde, que é o que tem a maior verba de toda a esplanada. A saída do André Moura tem a ver com uma imposição do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que tinha dito que não continuaria apoiando o governo se o líder não mudasse. Eles têm uma questão entre os dois ali. Então, o Rodrigo Maia pediu a cabeça do André Moura e ganhou.
Vitória.
O país não perde nada, porque era um fanfarrão esse líder aí.
Vitória do Rodrigo Maia.
Mas também não ganha nada.
Ganhou nos jornais, né? Declarou nos jornais que isso ia acontecer. É ou ele ou eu, ou me tem ou tenha ele. E foi. Que beleza, hein? Pois que país.
Bom, gente, vamos mudar de assunto, então. É um assunto que parece invisível, mas que pode estar logo ao lado, né? Que é a depressão. Um estudo publicado hoje pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Mais informações com a repórter Carolina Ercolim. Vamos ouvir a matéria. Daqui a pouco a gente coloca o tema em discussão e vamos também com a participação dos nossos ouvintes que continuam mandando mensagens aqui para o 3 em 1. Vamos lá, Carolina Ercolim.
Pessoal, encontramos ao menos um ranking onde o Brasil é líder ao lado de grandes potências como China e Índia, o da depressão. Quase 6% da população brasileira está deprimida. Na verdade, somos o país mais deprimido da América Latina. A média do planeta, segundo a OMS, é de 4,4%. E é bom lembrar que o distúrbio em casos extremos pode levar ao suicídio. Um dado que não gera orgulho, mas reflexão. Até porque próximo de nós, no levantamento, está a Ucrânia, que convive com conflitos armados desde 2014. Sofrem mais mulheres em países pobres e em desenvolvimento, e há também picos entre idosos e adolescentes. O relatório do OMS ainda traz números sobre o distúrbio de ansiedade. Também subiu em 10 anos. Mais uma vez, o Brasil lidera com folga essa lista da prevalência da doença, com uma taxa de 9,3%, quase o triplo da média mundial. Vocês arriscam dizer por que estamos tão ansiosos e deprimidos?
Vou com você, Vera.
Ai, meu Deus, eu tô bem, gente, quero dizer, eu faço terapia, tô tranquila.
Não fique deprimida.
Eu tomo ali um remedinho, mas é light, nada demais. Não, tô brincando. Eu acho que a situação do país nos últimos anos deve ter ajudado a alavancar esse número. A gente não tem um corte de anos mais recentes. O estudo da OMS pega de 2005 a 2015, portanto, um período de bonança econômica e um de recessão. Porém, esse desemprego em massa, uma certa desilusão política generalizada, eu acho que tudo isso contribui para tornar o ambiente mais pesado e as pessoas tendem a responder nessa pesquisa dizendo que estão, sim, deprimidas. Tem um dado que é químico, que mostra muito esse diagnóstico avançando muito no Brasil, o Rivotril, um medicamento aí conhecido para conter ansiedade, etc., é o segundo medicamento mais vendido do país. Então, é muita gente na base da gotinha ali para aguentar o dia a dia.
Andreasa, vai você. Ainda, mas tem o carnaval aí no meio, né? Pode sair um pouquinho ou não?
Eu acho que não, Patrick. Antes de tudo, é uma questão de saúde pública, né? E é uma coisa muito séria. A meu ver, o mal-estar dos nossos tempos, mundial. É difícil fazer recorte nacional para esse assunto. Eu entendo a pesquisa, e a Carolina Ercolim muito bem citou a Ucrânia, né, um país conflagrado, que estaria em situação pior do que o Brasil, mas não está. Então, eu acho que a principal contribuição do nosso ambiente aqui é a questão da segurança pública. O Brasil é um país muito violento, a população tem o mito da cordialidade, mas não é nada disso, é uma população agressiva, a violência no Brasil é imensa, são mais de 60 mil assassinatos registrados por ano nesse Brasil, no Brasil, e acho que isso, claro, alimenta lateralmente tanto a ansiedade quanto a depressão, mas é, sobretudo, uma questão de saúde pública, de que ninguém está livre.
E você, Madureira, como é que você vê essa pesquisa?
Os números são eloquentes, eles falam por si, mas eu queria dizer o seguinte, existe um outro aspecto que a gente vive muito na nossa sociedade contemporânea, que é uma certa ditadura da felicidade, né? Você observa naquela revista Caras, por exemplo, as pessoas estão sempre saindo da depressão, nunca estão entrando em depressão, né? Então você quase que é obrigado a ser feliz, né? Como se a infelicidade, a própria melancolia, não a depressão, é doença, mas a melancolia, a tristeza, são sentimentos que fazem parte da vida, a frustração. É o que eu digo, se a gente só tivesse dias bons, como é que a gente ia saber que o dia era bom? A vida é feita de dias bons, dias não tão bons, dias ruins, isso que faz de viver esta aventura espetacular, né? Essa coisa desafiante, você transformar um dia ruim num dia bom. Agora, é aquela história, você vive num país que é evidentemente, o Andreasa falou muito bem, o brasileiro é um inseguro. Por que ele é um inseguro? Porque se ele não tem dinheiro, ele não tem saúde, ele não tem segurança, ele não tem moradia, ele não tem nada. Né? O brasileiro, isso contribui muito para a nossa baixa produtividade, para a nossa falta de iniciativa. O brasileiro é uma pessoa que vive com medo. E isso é péssimo, né? Isso é péssimo. E isso é uma herança maldita desses 13 anos que a gente teve aí desse stalinismo rastaquera aí, dessa bobajada aí de PT e tudo. Nós poderíamos estar construindo aí uma grande nação. É muito eloquente você ver que a ansiedade, né, atinge, e a depressão atinge velhos e adolescentes. Por que os velhos? Os velhos já estão no caso da vida, no final da vida, já tem praticamente a certeza que não vão ver tempos melhores. E os adolescentes, né, na aurora da vida, né, no limiar, vendo que o futuro não existe, é negro. É muito triste também a gente estar vivendo nesses tempos. Mas, pessoal, força, força, juntos nós vamos mudar isso.
Eu acho muita que gente tem... na rede aqui falando, no nosso chat também, que queriam ouvir de vocês em que medida as redes sociais também contribuem.
Eu ia falar justamente isso, eu nem vi esse questionamento, mas eu ia falar isso, da depressão no plano pessoal, que o Madureira abordou um pouquinho, essa coisa da melancolia versus a obrigação de você estar sempre feliz. Quando você olha as redes sociais, parece que as pessoas são felizes o tempo inteiro, né? Estão sempre postando selfies e falando o que fizeram no dia e como foi maravilhoso. Eu também sou assim, sou dessas, como diz a hashtag. Porque é um jeito gostoso de você interagir com os amigos, de você contar alguma coisa boa. Mas ninguém acaba contando as coisas chatas e complicadas que acontecem no dia a dia de todos nós, e até muitas vezes com mais frequência do que as coisas felizes. Então, quem vê esse mundo cor-de-rosa das redes sociais, acha que está sempre tudo bem, que todo mundo é feliz, e pensa, puxa, comigo não é muito bem assim, né? Tem uma música de uma banda chamada Keane, que fala "Everybody's changing and I don't feel the same". Todo mundo está mudando e eu não sinto mesmo. Eu acho que tem esse sentimento um pouco disseminado na sociedade moderna e isso leva a uma certa depressão.
Adriaza.
Tem uma... porque realmente a depressão é uma coisa muito séria, é um problema seríssimo. E é muito recente o diagnóstico disso... É tratado do ponto de vista clínico, né? Então, durante muito tempo houve um preconceito em relação à ideia de depressão, que era, quem tem depressão é rico, o trabalhador não tem tempo para essas coisas. E, na verdade, esse mito, essa mitologia da depressão, que seria algo elitista, fez com que muitas pessoas sofressem mais do que deveriam e não buscassem ajuda e medicamento para enfrentar a depressão. A depressão não tem classe social, a depressão é um problema médico que sofre influências culturais, mas é lateral, tá? É um problema psicossomático. É isso.
Ô, gente, vamos então...
Podemos fazer o momento livros ali, que não vai ser o Andreasa, mas que tem a ver sobre com esse assunto. Eu não sei se todo mundo já deve ter lido, mas eu recomendo muitíssimo o livro Demônio do Meio-Dia. Eu li, é um livro muito bacana ali, que fala sobre a depressão. Não é bacana porque ele é um livro triste em muitos momentos, pesado, mas traz uma boa ali, um bom relato sobre o que é a depressão, todas as suas... nuances.
Ô, gente, vamos então ouvir os nossos ouvintes que participam aqui pelo nosso WhatsApp. Vai lá, Reginaldo.
Oi, Jovem Pan, sou a Mariana de São Paulo e não fico deprimida, não. Eu fico revoltada com a situação que o país está passando, vontade mesmo é de ir embora.
Meu nome é Sara e eu vim participar da enquete. Sim, eu já fiquei muito deprimida e ainda estou deprimida com a situação do país, que tenho muita vontade de me mudar daqui. É incrível essa situação, mas é a realidade. Tenho essa vontade.
Aqui é Paulo de Natal, tudo azul. Na minha vida, desde garoto, posso ficar triste, posso ficar alegre, posso ficar deprimido. Mas por essas questões externas, só se a gente não conhecer a história do Brasil. Não tem muitos motivos para sorrir.
É Paulo de Campinas. Deprimido, esse país aqui, não tem como não ficar deprimido. Ou você fica deprimido, ou você fica alcoolizado. Não tem muita opção, não. Com toda essa corrupção que está acontecendo, com essa classe política que é nojenta e tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia.
Aí, Vera, a participação dos nossos
Vocês
ouvintes.
Viram, né?
Vai, André.
A compreensão, senso comum, respeitável, mas senso comum da depressão associada à realidade do país. Quando, na verdade, a gente precisa discutir isso mais aprofundadamente. Tem as questões externas, mas a depressão, a que é gravíssima, é a interna. É uma doença que pode ser influenciada por esses elementos todos. Mas essa é uma visão, com todo respeito aos nossos ouvintes, é uma visão superficial do problema.
Tem um desbalanceamento que é até eletrolítico ali, químico, né? De substâncias mesmo, serotonina, química, etc. Tem todo esse lado também, que é facilmente ali, é mais fácil de você tratar, mas também requer uma terapia e se conhecer.
Eu queria pedir desculpa, que, né, Vera, eu falei psicossomático, não. Eu queria dizer químico, é um fenômeno químico, médico mesmo.
Médico.
Mas,
diga,
posso falar?
Pode.
Não, a grande questão realmente está no diagnóstico, né? Você tem que ter um bom profissional que faça um diagnóstico preciso do que é depressão e o que seria uma melancolia, né? O que é uma coisa estrutural, o que é uma coisa apenas conjuntural. E esse é difícil. E as pessoas hoje em dia têm cada vez mais dificuldade de encontrar atendimento médico de qualidade, onde o médico possa dar a devida atenção ao paciente, observá-lo durante o tempo. Isso é que é pena, né? Como o Andreasa disse muito bem, aliás, eu digo, os pobres sofrem mais de depressão, talvez, que os ricos. Só que eles não têm para onde correr. E você precisa realmente de atendimento médico, de uma eventual medicação, né? E isso custa dinheiro, custa acompanhamento, e não tem política pública para saúde mental.
Eu acho que a gente pode discutir também se tem um overdiagnóstico aí, né? Que qualquer um que esteja com um problema, já vão lá e tacam um remédio no cara, que nem precoce, existe de TDAH, né? TDAH em criança tem um...
Rivotril é igual jujuba.
É. Então, TDAH entre criança e a recomendação de Ritalina, eu acho que também está bem acima do que seria adequado e dentro do bom senso no Brasil, né?
E o nosso último ouvinte falou sobre bebida. Não é também por meio do álcool que se resolve o problema. Aliás, é uma associação perigosíssima. Então, a melhor forma de se enfrentar a depressão é tratamento médico, é procurando diagnóstico e se medicando.
Isso aí.
Agora, no que depender da depressão, claro, são coisas diferentes pelo que a gente está tratando, mas com relação à política, pelo cenário que a gente está vendo e o que vem aí pela frente, eu acho que não vai ajudar muito, não.
Não vai, não vai adiantar. Melhor ficar forte e aguentar o rojão. Vai ter gente deprimida entre quem está assistindo e entre quem vai ser vítima do rojão.
Até porque o cenário econômico, por mais que tenha uma projeção um pouquinho mais positiva daqui para frente, acho que a economia, o desemprego, esses índices ainda devem continuar muito alto e, de certa maneira, contribui, né, Andreasa, para esse cenário. Claro que são situações diferentes da depressão profunda, disso que a gente está falando aqui.
Contribui como um ambiente cultural, né? Como aquilo que faz carga, né? É a economia ruim, a falta de emprego, a falta de perspectiva, a insegurança. Tudo isso alimenta o quadro depressivo. Então, de fato, se você tem o estado, você é depressivo, você está com esse estado clínico, o Brasil não é o melhor lugar para enfrentar.
Gente, estamos chegando ao fim desta do 3 e 1. A Vera escolheu uma música para a gente encerrar esta quinta-feira.
Pior que agora eu tô meio me sentindo culpada, pessoal.
Por quê?
Porque curcou bem. Porque a minha escolha não foi das mais felizes. A gente devia terminar esse programa que teve esse final meio down, num registro mais ali para cima. Mas é o seguinte, ontem aconteceu o British Awards, que é a principal premiação da música inglesa. E os ingleses, que não estão nesse ranking, mas também curtem uma melancolia, resolveram fazer uma espécie de edição póstuma. Deram os dois principais prêmios para o David Bowie, que morreu há mais de um ano. E os números de homenagem foram ao George Michael, que morreu também agora recentemente. Então foi uma espécie de uma edição Walking Dead. O Cuco tá até com medo de soar ali, tá soando baixinho assim, Cuco, Cuco, para não deixar a gente mais triste. Mas vamos ouvir o Chris Martin, do Coldplay, tocando uma música do George Michael.
Esse
gente,
tá vivo, né?
Ainda tá vivo. Não reagiu, tá vivo. Até amanhã. Amanhã a gente fala de carnaval, prometo, pessoal.
Aliás, sexta-feira já é de carnaval. O clima já é esse.
Quero dar um conselho.
Fala.
Um conselho para os ouvintes. Fazer como a minha mulher, que tem alegria nas pequenas coisas. O nosso casamento.
É isso aí, é um bom conselho.
Tchau,
vamos,
gente,
ouvir o Chris Martin. Até amanhã, pessoal. I would promise you all of my life, but to lose you would cut like a knife, so I don't dare. No, I don't dare. All of these years, you are the only one to stop my tears. Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664.